vinculada ao Ministério da Educação, foi sancionada nesta sexta-feira com sede em Brasília. A nova instituição de ensino superior vai atuar em áreas como gestão de políticas públicas, gestão esportiva, treinamento de atletas, alto rendimento e paradesporto. Outro objetivo é assegurar o acesso de atletas em transição e em dupla carreira à educação formal, contribuindo para conciliar a trajetória esportiva com a formação acadêmica. Atualmente, a formação relacionada ao esporte é ofertada principalmente pelo curso de graduação em Educação Física, que está entre os 10 maiores do país em número de matrículas, com mais de 300 mil estudantes inscritos. O imóvel para instalação da UF Esporte na capital federal foi doado pelos Correios como parte do pagamento de débitos tributários com a União. A nova lei prevê instalação de campi progressivamente em outras unidades da federação. A Universidade do Esporte será organizada como uma autarquia federal vinculada ao MEC. Até a estruturação definitiva da instituição, o primeiro reitor e vice-reitor vão ser nomeados pelo ministro da Educação, até que a UF Esporte seja organizada na forma de seu estatuto. Os cargos de professor da carreira do Magistério Superior e os cargos de técnico administrativos da universidade vão ser criados por lei específica. O ingresso nos cargos do quadro de pessoal efetivo da UF Esporte será por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. A universidade vai ser financiada por dotações consignadas no Orçamento Geral da União, auxílios e subvenções concedidos por entidades públicas e particulares, convênios e contratos celebrados, entre outros. A UF Esporte tem a previsão de iniciar suas atividades em 2027. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Policiais militares do Batalhão de Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, fazem nesta sexta-feira uma operação na Cidade de Deus. É o segundo dia da ação, que tenta remover barricadas instaladas por traficantes em vias da comunidade e combater o tráfico de drogas na região. A PM informou que um homem foi preso com um celular enquanto trocava mensagens com criminosos com orientações para dificultar o acesso dos policiais, fazendo bloqueios nas vias. Foram apreendidas duas pistolas, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas. Em represália, criminosos bloquearam a principal via de acesso à comunidade e ruas de passagem, atravessando ônibus na pista e incendiando pneus e outros objetos. Segundo o Rio Ônibus, o sindicato que representa as empresas, motoristas tiveram que entregar as chaves de dois ônibus para criminosos. O itinerário de 10 linhas que passam pela região teve que ser alterado. Duas unidades de atenção básica de saúde suspenderam o atendimento a pacientes. Uma outra unidade está atendendo, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. A Secretaria Municipal de Educação informou que 16 escolas da rede suspenderam as aulas. Já a Secretaria de Educação do Estado informou que as aulas foram canceladas em uma unidade da rede. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
A cidade de Cabaceiras, localizada no Cariri paraibano, realiza a partir desta sexta-feira até o próximo domingo a primeira edição do Hollywood Cinefest. Serão 3 dias de filmes, encontros, debates e conexões internacionais, reunindo artistas, realizadores e amantes do cinema na cidade que é conhecida popularmente como a Hollywood Nordestina. O evento é uma realização da equipe do Los Angeles Brazilian Film Festival, considerado um dos mais importantes dedicados ao cinema brasileiro fora do país e que acontece desde 2008. A ideia dos organizadores é que essa expansão em terras brasileiras através do evento em Cabaceiras passe a fazer parte do calendário anual de festivais dedicados ao audiovisual. A abertura do Hollywood Cinefest acontece logo mais às 5 da tarde com a exibição do longa-metragem O Sertão Vai Vir ao Mar, do diretor Rodrigo César. Ainda dentro da programação, haverá a exibição dos longas Os Infiéis, Malaica, acordo com Lampião, só na boca do fuzil, acampamento intergaláctico, cordélicos, Rosa Tirana e do filme Um Carnaval em Cada Esquina. A programação também terá exibição de curtas do Brasil e dos Estados Unidos. Os painéis irão abordar temas ligados ao mercado audiovisual. Um deles, no sábado, discute o papel dos festivais internacionais como porta de entrada para coproduções, distribuição e reconhecimento global. Entre os profissionais que participam do festival estão os cineastas Rogério Sagui e Danon Lacerda e os atores Maiana Neiva e Bruno Garcia. Reconhecida como um dos cenários mais emblemáticos do audiovisual brasileiro, Cabaceiras abriga paisagens únicas e uma rica história cinematográfica, tendo servido de locação para mais de 50 produções ao longo das últimas décadas. Os ingressos para as sessões são gratuitos, mas precisam ser retirados antecipadamente no site hollywoodcinefest.com. A programação completa está disponível no Instagram, @hollywoodcinefest. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira Operação Exchange contra uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. O grupo teria movimentado mais de 10 bilhões de reais. A PF cumpre no estado de São Paulo 11 mandados de prisão temporária, dos quais 7 já foram cumpridos, além de 13 mandados de busca e apreensão. As ações acontecem na capital paulista e nas cidades de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Entre os suspeitos estão o empresário Vitor Henrique de Oliveira Estimada, que está foragido, e a parente dele e secretária Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, presa na operação. Os dois foram alvos de sanções dos Estados Unidos na última quarta-feira por terem ligação com o PCC, o primeiro comando da capital. Eles são acusados de integrar uma rede que lavou mais de 30 milhões de dólares, cerca de 156 milhões de reais, para o PCC em cidades norte-americanas. A investigação da PF aponta que a organização criminosa usava um sistema estruturado para movimentar recursos. Eram realizadas transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor e repasse entre pessoas físicas e jurídicas. A Justiça Federal determinou sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados em até 10 bilhões e 400 milhões de reais. E os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Em nota, o advogado Yuri Cruz, que representa Victor Shimada, informou que ainda não teve acesso à decisão judicial e que, por isso, qualquer manifestação seria precipitada. Disse ainda que analisará o caso e adotará as medidas jurídicas cabíveis após ter acesso aos autos. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Saudações feministas e antirracistas, porque Viva Maria segue celebrando o Julho das Pretas e hoje com uma motivação a mais. Falo da aprovação de uma lei que foi publicada ontem no Diário Oficial da União e que põe fim à exploração das trabalhadoras e trabalhadores domésticos em condição análoga à escravidão. Esta lei foi sancionada pelo presidente Lula na última quarta-feira e é fruto de um longo trabalho de luta e resistência, principalmente de lideranças como a nossa querida Creuza de Oliveira e, em memória, Luísa Batista, que por anos a fio esteve à frente da Federação Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos. Que o diga a doutora Eneida Vinhaz Dutra, ela que é advogada, doutora em Direito pela Universidade de Brasília e assessora da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria, doutora Eneida.
Muito obrigada, é um prazer e uma honra participar e celebrar contigo, como você disse, esse Julho das Pretas que inicia com uma lei tão importante.
Eu quase não acreditei, porque a batalha é árdua. Aliás, em relação ao trabalho doméstico, mesmo aquele que não é submetido a essa chaga da escravidão, a gente sabe que essa foi a única categoria que não teve, em 1988, seus direitos devidamente garantidos. Não é verdade, doutora Eneida?
Sim, elas foram excetuadas do rol de direitos do artigo 7º, né? Ganharam apenas um parágrafozinho dizendo que alguns direitos cabiam às trabalhadoras domésticas. E é bom que a gente chame a categoria pelo feminino por conta da representatividade de mulheres, mais de 90% da categoria composta por mulheres, né? E quase 80% composta por mulheres negras.
Pois é.
Então a gente sempre chama pelo feminino, em que pese reconhecer que alguns homens integram também a categoria. Elas lutaram muito para conquistar equiparações outras de direitos e continuam nessa luta, né?
Pois é. E agora, que dizer dessa lei 15.455, de 1º de julho de 2026, publicada ontem no Diário Oficial da União?
Então, essa lei joga uma luz necessária ainda no século XXI sobre a prática de trabalho análogo à escravidão no trabalho doméstico, né? Uhum. O fato do trabalho doméstico exatamente ocorrer dentro de residências, e essas casas, os lares, são preservados constitucionalmente, né, com o direito à privacidade, mas ele também é um ambiente de trabalho, né? E a ocorrência de casos tristes, muito tristes, severos, de depreciação humana, ainda persiste, né, na nossa realidade. Uhum. E a lei traz luz a esses casos na perspectiva de que eles cessem, né? Que eles parem de acontecer. Uhum. Então, a gente traz, logo no artigo 1º da lei, eu acho que ela dá um recado, quando ela fala que estamos no caminho da promoção e da proteção dos direitos humanos das trabalhadoras e trabalhadores domésticos,
pois,
né?
Hein.
E que é numa perspectiva de acolhimento de quem é resgatado, mas numa perspectiva de efetivo exercício de trabalho decente, que é um conceito da Organização Internacional do Trabalho, para designar que qualquer forma de trabalho precisa ser digno, ter condições de dignidade.
Pois é, e todas as vezes que nós estivemos com grandes lideranças dessa luta, e aqui nossa referência e reverência à FENATRAD, né, que já esteve sob o comando da nossa Creuza, né? E
sim,
também da nossa Luísa. E tenho certeza que essas organizações, esses sindicatos, enfim, a sociedade em geral, colaborou muito para a construção dessa legislação, né?
É verdade. Esse foi um texto de projeto de lei que, lógico, a gente faz a referência ao autor, deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, e a nossa relatora aqui na Câmara dos Deputados, que foi a deputada Benedita da Silva, que, aliás, é originária da própria categoria, né? Ela foi trabalhadora doméstica no seu passado e é uma referência histórica para todo o processo de conquista de direitos pela categoria das trabalhadoras domésticas. E no Senado foi relatado pelo senador Paulo Paim, também um guerreiro do tema de proteção dos direitos humanos e dos direitos dos trabalhadores. Uhum. Mas esse texto, eles permitiram uma incidência grande de várias entidades, né? Entidades do mundo do trabalho, as assessorias dos parlamentares envolvidos, das lideranças. Mas aí eu quero realmente chamar a atenção de que houve uma participação direta que validava o texto pela FENATRAD, deu a federação e as lideranças da federação, inclusive a Luísa, nossa querida.
E saudosa, né?
Saudosa, que nos deixou há pouco tempo. Teve presença na construção desse texto, né? Uhum. Em reuniões diversas, outras lideranças também participaram, as assessorias da FENATRAD. Então, esse texto resulta mesmo de um processo de negociação legislativa com uma legitimidade que nem sempre acontece. Claro que a gente respeita a legitimidade de cada parlamentar, eles são representantes da população, eleitos para isso, mas quando a gente consegue trazer para o processo legislativo as entidades que militam no tema e, sobretudo, aquelas que serão as destinatárias finais, uhum, da lei, É um prazer e uma honra, né? É. E nesse caso, realmente, o texto foi construído com elas.
Uma conquista maiúscula, tal e qual a Lei Maria da Penha, que também foi fruto de um consórcio entre feministas de várias partes do país, né? Que se solidarizaram com a nossa enfermeira Maria da Penha, Maia Fernandes. Então, por tudo isso, temos muito a celebrar. Agora, nem tudo que está na lei está na vida. E agora eu gostaria de saber o que está previsto em lei de aplicação imediata.
Então, alguns pontos na lei são muito importantes de fazer essa referência. Primeiro, há uma pequena mudança, mas importante mudança, que permitirá, em caso de denúncia sobre prática de trabalho escravo no ambiente doméstico, permitirá o acesso da equipe de fiscalização do Estado, né, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. A equipe de auditoria fiscal do trabalho poderá ter acesso não apenas por autorização do dono da casa, do empregador, mas também de algum trabalhador ou trabalhadora que esteja naquele ambiente e que possa abrir essa porta para constatação daquela prática. Lógico que a gente não está falando de violação aos lares, isso é importante, estamos falando de, havendo uma suspeita desse tipo de prática, a fiscalização poderá adentrar com autorização ou do empregador ou de quem trabalha naquele ambiente. Uhum. E isso foi uma conquista importante e isso pode mudar muito essa forma de revelação desses casos. Mas, sobretudo, há na lei também, para quem é resgatada, as vítimas dessa condição análoga à escravidão, vão ter acesso ao seguro-desemprego por mais tempo. Então, foi ampliado. E aí, vale dizer, não apenas para trabalhadoras domésticas, mas para quaisquer resgatados em condição forçada ou reduzida à condição análoga a escravo, será possível receber por 6 meses parcelas do seguro-desemprego no valor de um salário mínimo. Isso é importante para que as pessoas possam reestruturar sua própria vida, sua própria existência. Também é possível verificar imediatamente, como consequência dessa lei, o cadastramento de quem não tem cadastro no Cadastro Único de Assistência Social e o encaminhamento, verificar a situação concreta, caso a caso, da possibilidade, por exemplo, em sendo pessoa com alguma deficiência ou já com idade avançada, e é importante para que a gente lembre de casos tristes em que trabalhadoras domésticas resgatadas já eram com idade avançada, já eram idosas, por terem sido mantidas em cárceres, muitas vezes, por décadas. Então, essas pessoas com idade avançada ou com alguma deficiência que justifique o acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC. Uhum. Então, todo um acervo de assistência social está garantido para essa pessoa resgatada, uhum, para que ela possa ter um tempo de recebimento pelo Estado como uma espécie de reparação, né? Esse seguro-desemprego também tem esse papel de que ela não sofra novamente o aliciamento para outra forma de trabalho forçado. Além disso, a gente faz uma alteração na Lei Maria da Penha. Havia um entendimento de que já era possível aplicar a Lei Maria da Penha para as trabalhadoras domésticas vítimas de violência. Mas aqui a gente faz isso de forma explícita. Inclusive, a essas trabalhadoras será possível o acolhimento. Imagine uma vítima de trabalho análogo ao escravo, por muitos anos, tenha se distanciado da sua família, não tenha para onde ir. Então, todo o aparato de Estado que é disponibilizado para uma mulher vítima de violência doméstica vai ser também acessível para as mulheres resgatadas do trabalho análogo escravo. Então, a casa da mulher, por exemplo, que poderá acolher, o encaminhamento para cuidados com a saúde dessa pessoa. Então, assim, a gente cuidou de ter, inclusive, as medidas protetivas que são dadas para as mulheres vítimas de violência doméstica. As medidas protetivas poderiam ser adequadas para o caso das trabalhadoras domésticas. Então, maravilha, esses são ganhos reais e imediatos. Assim que a coisa acontece, o acesso a essa ocorrência e todos os desdobramentos, uhum, e, sobretudo, o acolhimento a essas vítimas, né?
Da maior importância. Resta-nos, então, para fazer valer na lei, na vida, abrir os canais de denúncia para que a gente possa finalmente dar não só dignidade, mas acima de tudo o bem maior que existe na vida a essas trabalhadoras e trabalhadores, que é a liberdade, a dignidade, o respeito, não é?
Com certeza, eu acho que você falou exatamente. Esse tema é o tema do contexto de direitos humanos e de trabalho digno e decente para todas as pessoas que trabalham, independente do que fazem. E no caso do trabalho doméstico, o reconhecimento da importância desse trabalho, um trabalho feminino, majoritariamente feminino, que traz essas marcas da escravidão ainda hoje, quando você percebe que a maioria delas tem origem e tem ascendência negra e origens simples, né? E vítimas desse processo histórico nosso, que a gente ainda tem essas nóduas desse passado triste.
Mas que
de termos tido uma sociedade escravocrata que manteve as mulheres nessa condição.
Pois é, doutora Eneide, é por isso mesmo que aqui estamos celebrando no Viva Maria essa conquista que é no mínimo extraordinária, porque é fruto de uma construção coletiva. E é sempre no coletivo que a gente conquista o poder. Viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.
O Luz para Todos ampliou o atendimento e agora está disponível em aplicativo para celulares. O programa leva energia elétrica gratuita a milhões de famílias de baixa renda em áreas rurais e regiões isoladas, como a Amazônia Legal. Pelo aplicativo, qualquer pessoa pode registrar e acompanhar atendimentos, além de indicar locais sem acesso à energia e solicitar novas ligações para casas, escolas e unidades de saúde. A ferramenta permite uso online e offline, mesmo em locais com pouca ou nenhuma conexão à internet, além do envio de localização e imagens e do cadastro por familiares, líderes comunitários e associações. Para usar o serviço, é necessário fazer o cadastro na plataforma, inserir os dados pessoais do beneficiário e enviar uma foto do local da instalação. Tenha em mãos um documento oficial com foto, comprovante de residência e, quando houver, o NIS, número de identificação social da família inscrita no Cade Único. O aplicativo Luz para Todos pode ser baixado gratuitamente em celulares com sistemas Android e iOS. O atendimento também continua sendo realizado pela concessionária de energia elétrica do município. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Mais de 149 mil pescadores artesanais vão receber a partir de 7 de julho mais de 870 milhões de reais em benefícios do seguro defeso do pescador artesanal. Os recursos vão ser destinados pelo INSS, a quem teve o direito ao benefício reconhecido e aguardava apenas a liberação dos valores. O pagamento vai ser em parcela única e se destina a pedidos referentes aos períodos de defesa anteriores a 2026. O seguro defeso é um benefício pago ao pescador artesanal durante o período do defeso, em que a pesca é proibida por determinação ambiental. A restrição tem o objetivo de proteger a reprodução das espécies e preservar os estoques pesqueiros. Durante esse intervalo, os trabalhadores ficam impedidos de exercer a atividade e recebem um benefício para garantir a renda enquanto a pesca permanece suspensa. Tem direito ao pagamento os pescadores que solicitaram benefício dentro do prazo previsto em lei, cumpriram os requisitos exigidos e já tiveram o pedido aprovado pelo INSS. Segundo o Instituto, esses trabalhadores aguardavam apenas a emissão do pagamento, que agora foi autorizada. Os pescadores que já tiveram benefício aprovado podem consultar a situação do pagamento pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Emprega Brasil. Do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, Victor de Taife para a Rádio Nacional.
O Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus protocolado pela defesa da influenciadora Deolane Bezerra, presa desde o dia 21 de maio, acusada de lavagem de dinheiro para a facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. A decisão é do ministro Ribeiro Dantas. O despacho está em segredo de justiça e não foi divulgado. Deolane foi alvo da Operação Vernix, desencadeada pelo Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil. De acordo com a investigação, Deolane fez movimentações financeiras expressivas e tinha conexão com a cúpula da organização criminosa. No final de junho, a influenciadora e o detento Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, um dos líderes do PCC, se tornaram réus pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Marcola está preso na Penitenciária Federal de Brasília. Deolane Bezerra tem 38 anos e é conhecida por ostentar sua riqueza nas redes sociais. Ela tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. E ficou conhecida após a morte trágica de seu então marido, o funkeiro MC Kevin, em maio de 2021, que caiu da varanda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
O Brasil ratificou 2 novos acordos do Mercosul com a Associação Europeia de Livre Comércio e com Singapura. Os pactos ampliam o acesso a mercados e fortalecem o comércio exterior. A confirmação foi feita nesta quinta-feira pelos Ministérios das Relações Exteriores, da Agricultura e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O acordo de livre comércio, firmado com a Associação Europeia de Livre Comércio, que reúne Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, será enviado ao governo norueguês para ser depositado. Os dois blocos formam um mercado de mais de 280 milhões de consumidores. O acordo garante livre acesso a quase 99% do valor exportado pelo Brasil para o bloco. Em 2025, foram US$7,8 bilhões comercializados. Já o acordo entre o Mercosul e Singapura é o primeiro do bloco com um país do Sudeste Asiático. Ele assegura a tarifa zero para todas as exportações brasileiras para lá a partir do dia 1º de agosto. O comércio entre Brasil e Singapura totalizou US$10,7 bilhões com superávit de US$4,1 bilhões para o Brasil no ano passado. Os principais produtos brasileiros para lá foram óleos combustíveis, máquinas e equipamentos e carnes. O Brasil depositou os dois acordos no dia 30 de junho no Paraguai, que presidiu o Mercosul. Junto com o acordo com a União Europeia, eles devem ampliar de 12% para 31% a fatia do comércio brasileiro com vantagens tarifárias. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz. Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
everything.
Anybody?
FM.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is a hunger, it's the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Now
is an angel disguised as lust, here in our bedroom till the morning comes.
Mantenha o respeito.
Detor, mano, detor. Detor, mano.
beside me in everything I do.
Yeah!